Venali, o tema deste ano será Maria, Mãe do Povo Fiel. A organização também confirmou a participação da cantora católica Sueli Façanha como atração musical do evento.
Então, é mãe, portanto, de todos aqueles que acreditam em Jesus. Não é só dos católicos, né? É também dos evangélicos, de quem é cristão, de quem não é cristão, mas respeita Jesus, ama Jesus e, por tabela, ama e respeita a sua mãe.
O novenário de Nossa Senhora da Glória é considerado patrimônio cultural e material de Cruzeiro do Sul e reúne milhares de fiéis todos os anos na Catedral de Nossa Senhora da Glória.
Daqui a 3 meses, se Deus quiser, vai ser a grande festa. Então, festa bonita, festa preparada. Então, o novenário está bem organizado, tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista social.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
E a gente confere agora todo o lance do esporte acreano com o nosso cronista esportivo, Alberto Casas.
Alberto Casas. Muito boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a você, audiência do Conexão Acre. Nesta segunda-feira, tivemos aí no final de semana as 3 equipes acreanas em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Estádio Tonicão, no sábado, às 18 horas. O Maitá, lanterna da competição contra o Galvez, quarto colocado. E o Maitá deu um susto. No primeiro tempo, venceu por 1-0. Mas veio o segundo tempo, depois de uma chacoalhada que o técnico Maurício Carneiro deu no vestiário, perguntou quem queria jogar e quem não queria. O goleiro Matheus ficou insatisfeito e não voltou. Mas o time do Galvez voltou com outra postura. E logo no início, pênalti para o Galvez, fez o empate em 1-1. Depois Matheus Nego ampliou para 2-1, 3-1 para o Galvez, 3-2, e o Galvez fechou o placar em 4-2 de virada, somando mais 3 pontos na competição. E o time do Humaitá continua sem somar pontos, é o lanterna da Série D, ou melhor, de todas as séries, é o time do Humaitá o pior nessas competições. Já no domingo, estádio Arena da Floresta, Independência e Araguaína. No primeiro confronto, lá em Araguaína, no campo do adversário, né, o Araguaína empatou com o Independência em 1-1. Aqui, o tricolor, depois de muita chuva no primeiro tempo ontem, veio o segundo e Israel marcou o único gol da partida, um golaço de cabeça depois do cruzamento do Diogo. O Israel cabeceou no meio da zaga e colocou no cantinho do goleiro Murilo, fazendo 1-0 o tricolor. Foi o placar do jogo. Com esse resultado, o Independência continua na briga ali por uma vaga na classificação. Hoje está assim: Guaporé tem 15 pontos, que empatou com o Porto Velho em 1-1. Tem o Araguaína com 14, que perdeu para o Independência em 1-0. Perdeu também a oportunidade de continuar na ponta da tabela e a sua invencibilidade na competição. O Porto Velho vem em terceiro, o Galvez em quarto. Portanto, o Independência encostou ali. Hoje o Galvez tem 10 pontos, o Independência tem 8 pontos. Próxima rodada será no final de semana, no estádio Arena da Floresta. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Com Neymar e Acriano Everton, Ancelotti convocou os 26 jogadores do Brasil para a Copa 2026. Vamos conferir tudo com Daniela Esperon, da agência Rádio Web.
Fim da espera. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Defensores Alexandro, Danilo e Léo Pereira do Flamengo, Bremer da Juventus, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahli, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Meio-campistas Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad, Lucas Paquetá do Flamengo. Atacantes Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar, do Santos, Rafinha, do Barcelona, Rayan do Bayern Munique e Vinícius Júnior do Real Madrid. Os jogadores vão se apresentar no dia 27 de maio, lembrando que se despedem do Brasil com um amistoso no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 31 de maio, contra o Panamá. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
E o GovCast desta terça-feira às 5 da tarde recebe Emily Dezer Dias, coordenadora do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente, e Ciomaire Cíntia Benevides, diretora de Política de Assistência Social da SEASDH. Em pauta, primeiro Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente. Assista ao vivo pelo YouTube do Governo do Acre e acompanhe também pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. Participe, envie sua pergunta e fique por dentro. Não perca. Logo em seguida tem Conexão Acre.
E assim nós encerramos o Conexão desta segunda-feira, desejando uma excelente noite a todos. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Boa noite a você e a todos que nos dão carona. Estamos de volta amanhã, depois do GovCast.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque hoje palma.
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça, e eu espero de todo o meu coração que este programa, que esta palavra agora alcance o seu coração, que ela vá ao encontro daquilo que o seu coração está almejando, ou que de alguma forma ela possa ainda despertar você para uma aproximação maior com Deus, com a sua família. Enfim, eu estou aqui com esta palavra procurando servir aos meus irmãos e eu espero que de fato vocês se sintam servidos, ok? Vamos lá então, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos glórias, graças, bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Reconhecemos que não há outro Deus além de ti, só o Senhor é Deus digno de receber a honra, o louvor e a adoração. A ti pertence, Senhor, todo o poder, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós te damos graças neste momento, e apresentamos a Ti a nossa vida, já convidando o Senhor para fazer parte deste momento aqui do rádio, do programa Graça Maravilhosa Graça, que é tão precioso aos nossos olhos. E eu sei, Senhor, que é precioso aos Teus olhos também. Por isso, pedimos que o Senhor se faça presente, a Tua presença seja com todos nós, seja comigo, aqui que estou falando, com os meus irmãos que estão me ouvindo, de forma que todos nós, ao terminar este programa, estejamos mais fortalecidos na nossa fé, haja maior arrependimento em nosso coração, haja em nosso coração a maior disposição de servir no meio familiar, de ser um instrumento do Senhor no meio da nossa família. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, peço ainda por aqueles que estão, neste momento, estão aflitos, estão se sentindo oprimidos, cansados, desculpem, irmãos, querendo desistir. Pai, não deixe. Não deixe que ele desanime, não deixe que ele desista, não deixe que ele volte atrás, mas que o Senhor dê força para ele continuar. Se o propósito é bom, que o Senhor dê condição de essa pessoa continuar. Se não é bom, então que o Senhor dê mais força para ele sair e procurar um bom caminho. Aqueles que estão enfermos também, Senhor, no corpo físico, que neste momento recebam do Senhor um toque do Teu Espírito, de forma tal, Senhor, que o corpo seja sarado, de forma tal que a doença bata em retirada em nome de Jesus, e que essa pessoa, Senhor, possa se sentir renovada, restaurada, em nome de Jesus. Se é uma tristeza da alma, um início ou um meio de depressão, Pai, que a Tua mão de poder e glória seja com essa vida, acalentando o coração e a mente dela, de forma tal que ela também receba a cura, receba o renovo que vem do Senhor. Porque Tu, Senhor, podes todas as coisas. E a nossa vida, a nossa família está em Tuas mãos, estão em Tuas mãos. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Vamos meditar. Hoje o nosso tema é bem interessante. E eu quero chamar a atenção de vocês para que realmente vocês prestem atenção no que vão ouvir, porque isso pode salvar a sua família da destruição ou aquelas famílias que já estão na rota, já estão no caminho, já entraram no processo de autodestruição. Talvez possam voltar atrás, consertar e continuar firmados como família, ok? Nosso tema hoje, então, é pai que abandona induz o filho a se afastar de Deus Pai. É um tema bem longo, mas eu vou repetir. Pai que abandona induz o filho a se afastar de Deus Pai. Em Malaquias 4, 5 e 6, capítulo 4, versos 5 e 6, diz assim: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja que aqui há uma palavra bem interessante que vai fazer parte da nossa reflexão. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo realmente esteja dominando o seu coração neste momento. Se não tiver, preste atenção no que você vai ouvir, porque pode ser que a falta de paz no seu coração seja exatamente em decorrência de falhas que estão acontecendo na sua vida e que podem ser corrigidas a partir da nossa reflexão nesta noite, ok? Então, nós vivemos, queridos, uma geração marcada por muitas feridas emocionais. Há filhos crescendo sem referência, sem abraço, sem direção, sem correção, sem presença. Muitos têm casa, mas não têm pai. Muitos recebem alimentos, mas nunca receberam atenção. Muitos ouviram gritos, mas nunca ouviram "eu amo você". Eu vou parar um pouquinho aqui, irmãos. Ontem eu estava ministrando a palavra no nosso culto E no final eu chamei as pessoas que estavam enfermas, que queriam oração, para virem à frente. Eu orei. Várias pessoas foram curadas de dores, de enfermidades, enfim. Mas tinha um rapaz que estava com uma dor. A dor era localizada um pouco acima do nariz, entre os olhos, né? E aí eu orei uma vez, orei duas vezes e a dor não passou. O pessoal da intercessão veio, minha esposa orou e não passou. E de repente o Espírito Santo me levou a conversar mais com aquele rapaz. E eu vi que havia ali uma ausência de carinho, de afeto. E que ele estava se sentindo totalmente desprotegido. Então eu dei um abraço nele. E chamei a igreja toda, os irmãos vieram e abraçaram ele. Irmão, aquilo mudou todo o contexto. Aquele rapaz saiu de lá com uma outra cara, com outro semblante. Ele estava caído, desanimado, saiu alegre, feliz. Não foi a oração, foi o abraço. Não foi a oração que eu fiz, foi o abraço. O Espírito Santo direcionou nesse sentido. Então a gente pode ver que às vezes, irmãos, a pessoa não está precisando de oração, ela está precisando de abraço, né? E a gente tem que procurar andar no Espírito para observar e perceber essas coisas. Ok? Então, quando a figura do pai terreno se rompe, se quebra, essa imagem do pai herói, frequentemente a imagem do pai celestial também é afetada. Há filhos que não conseguem chamar Deus de pai com confiança, porque a única experiência que tiveram com o pai foi o abandono, a violência, a ausência, a rejeição. Mas hoje o Senhor quer tratar essa ferida, quer abençoar você. Nós vamos lá então. Primeiro é importante observar que o projeto de Deus para o pai dentro da família é um projeto bom. Desde o princípio.